Muito bom dia a todos e a todas aqui do Manhã RBA Litoral, quem acompanha a gente pelo Dial 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Começamos mais uma edição de hoje, desta sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021, junto comigo, Sandro Tadeu, bom dia, e Douglas Martins, bom dia.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas, Taigo. E um bom dia especial aos ouvintes internautas aqui da RBA Litoral.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, você que nos ouve pela 93.3. Bom dia, você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Bom dia, Taigo, que está aí behind the scenes, está atrás das cenas aí, né, controlando, né, a edição.
Isso aí, vamos começar aí essa edição de hoje, desta sexta-feira, já falando da PEC 186. O Senado adiou para a semana que vem a votação da PEC emergencial. O novo relatório será apresentado na próxima terça-feira e a expectativa é que o novo texto seja dedicado apenas ao auxílio emergencial e que não sejam cortados recursos da saúde e educação.
É o
O
resultado gostaria de ouvir a
da...
opinião aqui, né, da nossa bancada, depois da gente ter realizado a entrevista com o Daniel Cara ontem. Como é que vocês avaliam?
É, o resultado foi uma vitória importante aí da mobilização popular, dos educadores, da sociedade como um todo, né? Enfim, e agora a gente precisa ficar atento para ver se não haverá alguma surpresa, como o próprio Daniel Cara citou na entrevista concedida ontem aqui na RBA. Até porque um texto final, com algumas modificações, deve ser apresentado na segunda-feira para análise na terça-feira, no dia seguinte, dos senadores, né? E durante os debates de ontem foi curioso porque vários senadores acabaram criticando aquela proposta, né, de você fazer esse ajuste fiscal, né, essa chantagem de você querer mexer na obrigatoriedade do piso para a educação e para a saúde em troca do auxílio emergencial, né? Esse jabutis, né, como o pessoal popularmente chama, né? E também um outro ponto também que foi destacado por alguns senadores foi o fato dessa proposta querer satanizar, né, os servidores públicos, ou seja, de colocar mais arrocho para o servidor público, que tem um papel importante na nossa sociedade.
É, e o governo Bolsonaro aí sentiu a pressão, pode-se considerar que é uma derrota, pelo menos esse adiamento, e eu acho que a pressão tem que continuar aí durante até todo o fim de semana, que como falou o Sandro, que o Daniel Cara ressaltou ontem aqui, né, para não ter surpresa, e essa PEC, ela se direcionar apenas ao auxílio emergencial.
Eu queria chamar a atenção aqui para a importância da sociedade civil atuar de maneira organizada junto ao parlamento. Porque na entrevista que nós fizemos com o Daniel Cara ontem, ele deu elementos específicos, de detalhe, da dinâmica que envolve essa discussão no plenário. Ele falou, inclusive, dos lobbies financeiros, falou do valor que está em discussão, caso haja, de fato, que é o que a PEC, na sua redação original, pretendia, a desvinculação dos fundos de educação e de saúde, o que significaria a morte do SUS e do Fundeb também. Mas ele ontem, ele fez uma avaliação, está disponível a entrevista, inclusive, nas nossas plataformas digitais. Ele fez uma avaliação muito otimista. Aliás, ele se disse otimista ontem, ao término da avaliação. Então, o que me chama a atenção é a importância da atuação da sociedade civil junto aos parlamentos. Isso é um exemplo de como deve ser. Por quê? Porque lá se decidem as coisas, e não se decidem as coisas sem influência, sem pressão, e às vezes até sem que haja compromissos com forças da sociedade civil, que não aparecem lá na hora da votação, porque evidentemente não são parlamentares, mas de certa maneira acabam dirigindo os votos. Isso é um exemplo, inclusive aqui para a Baixada Santista, para que a sociedade civil atue de maneira organizada junto às câmaras municipais. Isso é da maior importância. Então, a partir da avaliação do Daniel Cara de ontem e dos fatos que nós estamos noticiando hoje, a gente também tem razão, pelo menos nesse detalhe, para ficar otimista, porque nesse ponto, para essa pauta, a pressão da sociedade civil em favor dos trabalhadores, em favor da população, funcionou adequadamente. E, de certa maneira, se a gente for avaliar, interditou, né, as pretensões iniciais, que eram de liquidar com o SUS e liquidar com a educação pública, botando de contrabando dois itens, né, de desvinculação de fundo de verba, e ele também chamou atenção para a desorganização desse sistema no Pacto Federativo. Isso não foi possível graças à pressão organizada da sociedade civil.
E por falar em questões sociais, avanços de políticas públicas com a participação popular, será lançado hoje às 17 horas em uma live o livro Santos 1989, que narra a história do período em que a cidade foi governada por Thelma de Souza e Davi Capistrano, entre os anos de 1989 e 1996. O evento será transmitido nas redes sociais da Thelma e no canal do YouTube da editora Alameda. O evento será mediado pelo autor do livro, Wagner de Alcântara Aragão, e contará com a presença do ex-senador e vereador paulistano Eduardo Suplicy, do deputado estadual Paulo Fiorillo e do jornalista Oswaldo Melo, que foi editor do DO Urgente. Esse é um importante resgate histórico, né? E a gente também não podia deixar de mencionar também no programa de hoje que neste domingo agora, dia 28 de fevereiro, se completa a 30 anos da maior mobilização social aqui da Baixada Santista nos últimos tempos, né, que foi conhecido como Dia da Resistência Portuária, né, depois daquela greve de 91, onde o governo Collor demitiu mais de 5.300 portuários, né, e houve uma grande rede de solidariedade aqui na Baixada Santista, os trabalhadores avulsos compraram essa briga, e o palco da resistência foi justamente ali, a partir da prefeitura, ali da Praça Mauá, que é um movimento que muita gente ainda lembra, que foi uma mobilização popular que acabou ajudando a reverter aquela decisão, né, que muitos trabalhadores acabaram sendo demitidos de uma maneira injusta, enfim, via telegramas, né. Então é uma data marcante que a gente não podia deixar de esquecer de mencionar aqui.
Esse período marca a história da cidade de Santos, né, numa orientação progressista. Além desse fato, naquele período surgiu a AIDS. E como nós estamos vendo com a Covid-19 hoje, a AIDS naquele período, a síndrome da imunodeficiência adquirida, era pouco conhecida, havia muito preconceito, inclusive havia discriminação e homofobia dentro dessa questão, e os governos daquele período, que são objetos inclusive desse livro, né, tanto no primeiro momento com a Thelma de Souza, depois com o Davi Capistrano, é bom lembrar que o Davi Capistrano foi secretário de saúde antes, né, da Thelma de Souza, antes de ser prefeito, encararam isso, esses governos encararam isso como um problema de saúde pública, primeiro. Segundo, com o dever de proteger a vida diante dessa, na época também, pandemia, que ameaçava a todos e se associava, como agora, à ignorância das pessoas, que achavam que aquilo era só para um grupo da sociedade. E no caso da AIDS, isso veiculava, como eu já falei, a homofobia. O que, que aconteceu ali? Políticas públicas, investimento público, medidas sanitárias, quando fosse o caso severo. A gente há de lembrar aqui que o médico Davi Capistrano comprou seringas para que a infecção, a transmissão, né, a contaminação coletiva ou comunitária não progredisse, porque uma das formas de contaminação era através de uso comum de seringas. Ele, inclusive, foi vítima de uma ação do Ministério Público por conta disso, que argumentava que essa aquisição tinha sido feita numa lógica de improbidade administrativa. Veja só, E depois, essa experiência foi adotada pela Organização das Nações Unidas e a sua agência, a Organização Mundial de Saúde, como política pública global contra a AIDS. Então, nós já vivemos, na nossa sociedade, na cidade de Santos, momentos progressistas em defesa da vida. Infelizmente, muito ao contrário do que a gente vive hoje. Mas se fala nas redes, sanitaristas, infectologistas, cientistas dizem que o maior adversário na luta contra a Covid-19 não é propriamente o vírus da Covid-19, mas é a ignorância das pessoas, que agrava, que contribui, que torna ingovernável uma política de contenção disso que é uma pandemia. A gente precisa entender. Hoje, o jornal O Estado de São Paulo bota no editorial, né, a despeito de comentar as medidas que foram adotadas pelo governo de São Paulo, que é, de certa maneira, do toque de recolher, esse editorial ele frisa isso. É que a população está fazendo de conta que isso não existe, ou quando tem alguma consciência de que isso existe, não acha que é com ela, acha que é com outro grupo. Então, um livro desse, na verdade, ele também tem esse efeito, sabe, Sandro? De trazer para esse momento a reflexão do que foi a vida dessa cidade quando enfrentou, e aqui era o epicentro, né, por conta do porto, né, uma pandemia. Quando se está a favor da vida, quando se está a favor da saúde pública e quando se está pela humanidade e não pelos negócios pura e simples, como a sociedade ganha com isso. Então, esse livro acho que é bastante oportuno para a gente fazer essa reflexão e até fazer um cotejo com a experiência que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil.
Vale destacar também que nas duas administrações petistas aqui em Santos, a gente entrevistou ontem o doutor Ticanone, né? Então, no campo da saúde mental de Santos também se tornou uma grande referência, né? Nessa época aí de exemplo para o Brasil e para o mundo.
No caso aqui, você está falando da política de saúde mental. Bem lembrado, Tânia, né? Porque dessa experiência daqui, de novo, teve uma influência nacional. E ontem a gente falou com ele, também nessa pauta da regressão que nós estamos sofrendo com a volta dos eletrochoques, com a volta da desumanização no tratamento daqui de quem sofre transtorno mental, né? E com, de certa maneira, uma higienização que decorre daí, porque muitos desses transtornados são moradores de rua. E a gente não tem hoje cultura, nem sensibilidade, eu diria, nem humanidade para enxergar isso adequadamente. Mas a gente precisa recuperar.
É só para fechar aí, a gente teve um símbolo aqui em Santos, que foi a Casa de Saúde Anchieta, né, que foi interditada, e daí começou toda essa política em favor da saúde mental, com vários equipamentos, com atendimento diferenciado, com atendimento muito mais humanizado, durante as gestões dos governos Thelma de Souza e Davi Capistrano.
Que deveria ter sido tombada e ter sido transformada num marco histórico, porque é isso que as culturas fazem com a sua história. Mas hoje, se você passar lá onde é a Casa Anchieta, né, atrás da Beneficência Portuguesa, você vai ver ali que aquele prédio está em demolição.
Bom, e a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, BJD, enviou ontem um pedido ao Banco Mundial para que o Comitê de Ética da instituição avalie a conduta de seu diretor executivo, Abraham Weintraub. Os juristas entendem que o ex-ministro da Educação deve ser punido por endossar as declarações criminosas do deputado federal Daniel Silveira, que está preso por incitar a violência contra o poder judiciário e defender o AI-5, o instrumento mais duro da ditadura militar.
A BJD, que tem representação na Baixada Santista, que ontem fez uma live, né, entrevistando o jurista Pedro Serrano, uma das principais, se não a principal autoridade no país hoje, para interpretar do ponto de vista jurídico esse momento regressivo que a gente vive. Ele é um dos pesquisadores principais no tema do estado de exceção, e que ele identifica as medidas de exceção que vão sendo adotadas, e na pesquisa dele, ele demonstra que uma das características principais do golpe de Estado, ou dos golpes de Estado que aconteceram agora nos anos 2000 na América Latina, aí incluído o Brasil, é de não parecer um golpe de Estado. Então, repito, uma das características principais do golpe de Estado é de não parecer um golpe de Estado. E, para isso, ele, jurista, diz que o sistema jurídico é absolutamente fundamental, porque ele diz que as instituições estão funcionando, quando, na verdade, ele acaba dizendo isso para ocultar a violação das normas, principalmente das normas do Estado Democrático de Direito, aquelas que dizem respeito a direitos humanos, direitos sociais, etc. E aí nós assistimos, né, uma espécie de denúncia de que o Brasil exportou para o sistema ONU, né, uma representação da sua violência institucional na figura desse, desse integrante, né, que depois de sair daqui do Ministério da Educação, de certa maneira teve um exílio, porque as condições eram insustentáveis políticas para ele ficar aqui, o Weintraub. Mas de lá ele continua atacando o Estado Democrático de Direito aqui.
É uma atitude muito correta aí por parte da BJD, né? Porque a gente imaginava que esse cidadão fosse ficar quieto, mas ele continua atazanando e fazendo, perturbando a vida de muita gente pelas redes sociais, enfim, e se vangloriando disso, né? Para fazer claque para essa turma de seguidores aí, né? E por falar em lutas, enfim, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, lançou nesta semana a campanha Não Deixem Vender o Brasil. O objetivo dessa iniciativa é sensibilizar a sociedade brasileira para os problemas que o Brasil enfrentará em cada setor, caso empresas estratégicas para o desenvolvimento e a soberania do país sejam privatizadas. Esse é o caso da Petrobras, Correios, Eletrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Está aí uma campanha importante da CUT, que a gente precisa mobilizar a sociedade, como bem o Douglas mencionou aí no começo do programa, falando sobre a questão da educação, né? A gente precisa ficar atento e o movimento sindical precisa fazer a sua parte também, de mobilizar os trabalhadores, de abrir os olhos dos trabalhadores, mostrar essa consciência de classe e que a gente precisa enfrentar, ter essa resistência, né, diante dessa política liberal aí do governo Bolsonaro.
Sandro, o governo federal lançou uma consulta pública, veja só, lançou uma consulta pública sobre um decreto que ele vai lançar que, a título de simplificar as regras trabalhistas, vai acabar com repouso semanal remunerado. As empresas terão autorização, normalmente, para fazer com que os trabalhadores trabalhem nos finais de semana. De certa maneira, na reforma trabalhista, a gente fala pouco, né, da supressão dos direitos sociais e trabalhistas desde 2016. Acho que a gente deveria falar mais, tem uma série aqui para entender, né, o que está acontecendo, o que vem sendo retirado do patrimônio, do direito, particularmente de trabalhadores, mas nesse caso aqui, está aberta a consulta pública para um decreto que vai acabar com o fim de semana em casa. Autoriza o empregador, se quiser, livremente determinar que as pessoas trabalhem final de semana. É claro que isso afeta uma série de regras da CLT, é claro que isso é inconstitucional. Aliás, a ANAMATRA, né, Associação de Juízes Trabalhistas Brasileiros, ela já está, sim, surgindo contra isso, apontando várias inconstitucionalidades, mas tem mais um problema aí. É que na terceirização, aquele que terceiriza deixa de ter responsabilidade solidária com o terceirizado. Que, traduzindo, o que, que é isso? Se uma empresa, né, terceiriza, por exemplo, serviço de portaria, e a empresa que está exercendo lá o serviço de portaria some, o que acontece muito, né, isso acontece muito nas estatais, mas acontece muito em empresas privadas também, aquele que terceirizou não fica obrigado solidariamente a responder pelo dano causado ao trabalhador. O que vai acontecer com o trabalhador ou com a trabalhadora numa situação dessa? Não vai receber, vai ter trabalho de graça. Agora você imagina a profusão de golpes, porque já existe, né, que vai haver no mercado de trabalho brasileiro. Porque nessa importação desse liberalismo selvagem, né, que aconteceu na primeira onda de reforma trabalhista, foi que as empresas estatais não são mais responsáveis solidariamente por isso. Elas já não são estatais. Então, o trabalhador de uma estatal, por exemplo, o trabalhador de limpeza, a trabalhadora de limpeza que trabalha numa Petrobras, se a empresa fugir com o dinheiro da fatura, ela não vai receber. Ela vai ter que procurar essa empresa em qualquer lugar do universo para receber. Agora, isso se estende para as empresas privadas, né? E se estendendo para as empresas privadas, ninguém mais vai receber. Então, só para a gente ver como é agressivo esse sistema para quem pensa uma sociedade civilizada funcionando através de direitos sociais e proteção social. A CUT lutando, né, contra a entrega do Brasil, e no mesmo dia que lança a campanha, o governo abre a consulta para acabar com o final de semana remunerado entre os trabalhadores brasileiros. Isso é voltar, não é só voltar ao século XIX, viu, Sandro e Tânia? É voltar ao século XIX, mas antes de 1888, antes do final, né, da escravidão institucionalizada nesse país. Aliás, escravidão, cuja mentalidade a gente não consegue se livrar na história da nossa República. É um fantasma que assombra a cultura brasileira, esse fantasma escravocrata, porque até hoje o andar de cima olha o andar de baixo como um bando de escravos que não tem direito a uma vida social digna e que não tem direito nem a ser tratado como sujeito, que deve ser tratado como coisa, mesmo a exemplo dessa legislação.
A classe trabalhadora todo dia sofrendo e os professores, né, que também estão aí na categoria de trabalhadores, olha um número impressionante, 1.137. Este é o número de casos de Covid entre professores das escolas de São Paulo. O levantamento foi feito de forma independente pela POSP em 548 unidades de ensino. O governador João Dória prometeu divulgar os dados de casos de infectados e suspeitos, mas não apresentou os dados referentes aos últimos 9 dias e alegou que está fazendo um novo painel de monitoramento. Enquanto e os professores, alunos e trabalhadores das escolas se contaminando.
E por falar nessa mobilização dos professores contra as más condições, contra o retorno presencial das aulas, justamente por conta da situação da pandemia, a gente vai ouvir agora um balanço da greve realizada ontem, vamos ouvir agora um áudio do Cássio Canhoto, que é diretor do Sindicerve.
Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. O balanço da greve dos trabalhadores da educação, ele é um balanço muito positivo, porque o movimento dos trabalhadores tinha por objetivo denunciar para a cidade, né, que a cidade que infelizmente mais mata por Covid-19 no estado de São Paulo, já desde o dia 26 de março do ano passado até o dia de hoje. Tem uma média de mortalidade de 3,3 santistas, né? E a mesma média do governo Paulo Alexandre tem sido mantida agora pelo governo Rogério Santos, né? Ou seja, uma política de banalização das mortes, né? E de completo descaso, né, com os índices de isolamento social. É uma cidade que propicia aglomeração, que não combate a aglomeração, que não tem uma política pública voltada para o isolamento social, apesar de ter índices altíssimos aí de leitos de UTI, e a gente vê que os leitos de UTI não bastam, né? Eles não conseguem combater a mortalidade. Então, a banalização das mortes e uma política que eles consideram como objetivo a redução da mortalidade é a principal denúncia que os trabalhadores colocaram em praça pública ontem, né, durante a greve. Portanto, a reivindicação é a suspensão imediata das aulas presenciais. Nós já temos 12 contaminações confirmadas de trabalhadores da educação, cerca de 30 casos suspeitos, e a gente espera que o mais rápido possível essa decisão de manter a aula presencial seja revista, antes que a gente tenha mais mortes entre os servidores, né? Já foram 6 servidores que faleceram por Covid-19 desde o início da pandemia. A gente espera que nós não tenhamos mais vítimas entre os servidores e, particularmente, entre os trabalhadores da educação. Além dessa pauta, nós também denunciamos e lutamos pela revogação das medidas de terceirização das cozinhas escolares e da educação especial, e também pelo imediato preenchimento das vagas dos profissionais do magistério e dos demais trabalhadores da educação. Existem diversos concursos abertos, vigentes, e a Prefeitura de Santos, ela não convoca os aprovados, né? Propiciando aí a saída mágica, né, maravilhosa, apontada, pelo governo, da terceirização, que a gente sabe que só atende interesses particulares aí do próprio governo e sua relação promíscua com as empresas, né? Então, essas foram as principais pautas. Foi um momento importante que a categoria dos servidores teve ao longo dessa semana, e a categoria pretende continuar nas próximas semanas avaliando os seus problemas e mantendo-se firmemente na luta. Ok? Um bom dia.
Bom, a gente viu aí um exemplo, né? O Sandro lembrou, né? Aí, no começo do jornal a gente falou da atuação lá no Congresso Nacional, e agora nós estamos falando da atuação, né, do movimento social, movimento dos trabalhadores, servidores públicos aqui, lá na Praça Mauá, né, em frente à sede da prefeitura, por essa greve. Na verdade, eles não estão chamando assim, né, Tânia e Sandro, mas é uma greve sanitária também, né?
Exatamente, exatamente, até porque foi uma mobilização importante ontem, e além da questão da saúde, como o próprio Cássio mencionou, né, foram já 6 mortes na categoria, já tem 12 servidores com a Covid-19 e outros 30 suspeitos de terem a doença. É uma mobilização importante, porque a gente está vendo que o cenário está piorando, a gente tem exemplos de cidades próximas aqui que resolveram adiar o início das aulas presenciais, que é o caso aqui de São Bernardo, que é uma cidade governada também pelo PSTB, que de uma pessoa bem alinhada com o governador João Dória, mas lá eles tiveram essa responsabilidade e os servidores precisam ser ouvidos, né? E a sociedade precisa ter também essa clareza. Também a gente sabe das dificuldades, enfim, né? Ninguém não se trata de um privilégio, como eu cheguei até a ouvir de algumas pessoas ontem, mas é uma reivindicação mais do que justa da categoria, enfim, porque você precisa, educação é essencial no nosso país, né? Então a gente não pode banalizar esse tipo de situação e, né, a gente não pode ser em nenhum momento negacionista diante desse quadro caótico que a gente está no pior cenário da pandemia no Brasil, após um ano de Covid-19, e a gente não pode ignorar isso, de jeito nenhum.
Isso também traz, não sei se você ia falar alguma coisa aqui, Tânia.
Não, eu acho que o Sandro ia falar das restrições, mas pode que já começa a restrição, né, o toque de restrição,
Não,
falando em
exatamente.
Covid.
Acho que a propósito disso, né, tem um tema que não está posto aqui, mas ele vai aparecer, que é o da responsabilidade da administração pública por muitos desses casos fatais, né, da Covid-19. Nós estamos falando aqui de um exemplo concreto desse assunto. Então, a administração pública resolve, em plena pandemia, né, determinar o retorno às aulas presenciais, ainda que ela diga que segue os protocolos, etc., os trabalhadores representados, no caso, os servidores públicos, representados por suas entidades de classe, contestam. Dizem que não há essas condições. E aí o Sandro lembrou bem aqui, né, da contaminação das pessoas. Então, você tem professores, vocês têm trabalhadores da educação que, dentro do ambiente de trabalho, são contaminados por conta do trabalho. E aí, lembro, na legislação emergencial da pandemia, a contaminação no ambiente de trabalho por Covid-19 foi retirada do status de doença ou acidente de trabalho. Olha só a loucura. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui é que, no futuro, é evidente que vai haver a discussão da responsabilização das autoridades públicas que mandaram as pessoas trabalharem quando não havia condições de trabalhar e que, nessas circunstâncias, alguns podem ter contraído a Covid-19 e que, nessas circunstâncias, pode ter contraído de maneira muito grave, chegando até a letalidade, ou, a gente já sabe disso, a Covid-19 também traz sequelas. Só para ter uma ideia da dimensão do problema social envolvido aí. E para entender também o contexto dessa mobilização, no caso aqui, dos profissionais de educação, contra essas medidas que estão sendo adotadas também aqui na cidade de Santos pela administração municipal.
E por falar nesse cenário, Douglas, a partir de hoje entra em vigor o toque de restrição na Baixada Santista. A medida do governo do estado visa diminuir a circulação de pessoas e evitar a propagação do novo coronavírus. Com isso, até 14 de março, o comércio será fechado no período das 11 da noite às 5 horas da manhã e só pode funcionar os serviços essenciais. Aí é uma medida tomada pelo governo do estado, né? Enfim, que vai afetar justamente bares, restaurantes, enfim, que têm ficado bastante incomodados com essas restrições por parte do governo do estado, e também a possibilidade, né, a ideia é também evitar esses eventos, essas aglomerações, festas clandestinas, como o pessoal chama. E por falar nesses absurdos, no negacionismo, a gente vai ver agora um vídeo de ontem do prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, onde ele fala claramente isso, né, dessa necessidade, né, do ponto de vista que ele defende, de voltar para as pessoas irem trabalhar, não ficarem em casa, enfim, vamos conferir agora.
Dê a sua contribuição, contribui com a sua família, com a sua cidade, com a sua vida, para que a gente salve a economia do município de Porto Alegre.
Absurdo.
É isso aí, não, mas na verdade, o vídeo, ele apresenta uma questão que está no centro desse debate, que, aliás, é uma falsa questão, porque desde o começo a gente vive uma espécie de pugilato entre os sanitaristas, os cientistas, que defendem que tem que ter um distanciamento social radical. E por que eles fazem isso? Porque nós não temos uma estrutura de atendimento que salve vidas no caso desse contágio acelerar fora do controle, como a gente já está vendo em muitos lugares no país. A gente não estava discutindo, mas agora a gente já tem que discutir as tais novas cepas, que são as mutações genéticas do vírus, que inclusive ameaçam, de certa maneira, tornar inócua as vacinas que circulam, porque são novas versões do vírus e podem escapar à imunização pesquisada anteriormente. Isso foi muito bem explicado aqui pelo Marcos Caseiro. Mas, além disso, nesse pugilato, você tem um grupo que diz assim: não, abre tudo, a economia tem que funcionar, etc. O que nós estamos assistindo agora? Tânia, Sandro, mesmo para esses, a força, a economia está tendo que fechar. Então, alguns estão dizendo o seguinte: a melhor maneira da economia funcionar é a gente fazer esse recuo agora para que ela possa voltar a funcionar mais rápido, porque senão ela vai parando. Você tem um discurso que é na verdade, um discurso difícil de entender, que eu venho chamando aqui da paleta de cores do governo estadual, que vai em direção ao verde, quando o vírus, a dinâmica do vírus, o contágio da contaminação comunitária, não sai do vermelho. Então, nós não vamos recuperar a economia fazendo de conta que o vírus não existe. Eu acho que a mensagem principal é essa. Além de ser estúpido do ponto de vista científico, é suicida do ponto de vista social.
E ontem, mais uma vez, o presidente Bolsonaro, né, reforçou de que lado que ele está, que parece que ele sempre está do lado do vírus, porque na sua live semanal ele voltou a criticar o isolamento social, voltou a criticar o uso de máscaras, aí marcando essa posição a favor da pandemia. Então, a gente também ainda tem mais esse agravante nessa luta contra a Covid-19, né?
Dá para entender, viu, Tânia?
Porque é um projeto.
Dá para entender, porque não tendo política, não tendo Estado, o vírus avançando do jeito que está avançando, as pessoas morrendo, já estamos para cima de 250 mil mortos no país, a gente vai liderar essa corrente mórbida em todo o planeta. O mundo já diz que, porque por conta dessa dinâmica de contaminação do vírus aqui, ele muda mais rápido aqui também. O mundo já diz que o Brasil pode ser um dos celeiros de mutação genética da Covid-19, por falta de política pública de controle. Dá para entender, porque este cidadão, ele está em campanha, ele não quer saber, ele está em campanha para a presidência da República em 2022. Agora, com uma situação dessa na rua, ele só convence as pessoas se as pessoas se convencerem que não existe pandemia. E é por isso que ele age assim, tem uma coerência, né? Como ele não tem política, como chefe de Estado, ele não consegue botar em prática uma política. Ele não consegue nem comprar vacina, meu Deus do céu. Ele não consegue nem comprar vacina que dirá ter uma política de combate à pandemia. Essa é a realidade nua e crua. E ele está em campanha, né? E o povo que se lasca. Aliás, ontem saiu foi uma invenção aí de OAB conservadora, etc., que anunciou para todo mundo que fala mal e desse ou daquele que seja conservador, traz para nós que nós vamos processar. Bom, vamos processar o país inteiro, né?
Vai entupir ainda mais o judiciário.
Bom, aí antes da gente, só uma última informação aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, antes da gente chamar a Nani Boni, que a vacinação para idosos acima de 80 anos tem início amanhã em Santos. Serão 29 locais disponíveis para imunização no período das 9 da manhã às 3 horas da tarde. O drive-thru será na Arena Santos, localizada na Avenida Rangel Pestana, 184. Segundo a Prefeitura, se sobrarem doses no sábado, o serviço de imunização continua no domingo. Bom, hoje é sexta-feira, dia de agenda cultural, dia de conversar com a Nani Boni. Nani? Muito bom dia, Nani. Tudo certo? Muitas novidades para esse fim de semana?
Sim. Pensando até nessa questão do aumento dos casos, preparei uma agenda para incentivar as pessoas a ficarem em casa e assistirem o melhor da cultura.
Ah, bom dia, Nani, tudo bem?
Bom dia, Douglas, bom dia, Sandro, sextamos, como vocês estão? Sextamos,
sextamos virtualmente também. Não. Olha só, eu quero fazer um registro aqui, que ao longo da parte factual aqui do nosso jornal, o nosso querido Norberto, que é o nosso editor, né, de vídeo, editor de vídeo, e que, inclusive, quem nos acompanha aqui pelas plataformas digitais pode ver que o depoimento do Sandro estava num card animado, etc. Isso é responsabilidade do nosso Norberto, que a gente chama aquele, afetivamente aqui entre nós, de Nono. E ele colocou aqui, ó, pô, ninguém lembra de mim quando a gente cumprimentou o Taigo, que está atrás da cena aqui. E ele meteu essa aqui, ó. Pô, ninguém lembra de mim. Nono, é verdade, sua reclamação é muito justa, você é fundamental, é estratégico mesmo aqui no nosso, na nossa RBA. E estamos lembrando de você. Bom dia, Norberto. Bom dia.
A partir de agora. Beijo, Manu. Um beijo. Tá.
É isso aí.
Nani, agora você me assume.
Essas vinhetas que a gente ouve, todas, né, são um trabalho dele, um profissional extremamente dedicado e responsável, e está justíssima a reclamação dele no ar. Na verdade, é um puxão de orelha, né? Falou, ó, eu existo, hein? Eu tô aqui.
É verdade.
Eu, aí vocês vão entrar a seco, a audiência não vai gostar.
Bom dia, Nonô. Um beijão para você. Você é fundamental para a gente tem o maior carinho por você. É, e agora a gente deixa no comando da Nani, Douglas?
É evidente, né? Porque, na verdade, sim, a Nani vai pilotar aí nossa sexta-feira. Na verdade, o programa da Nani é uma transição para o início do final de semana, que a gente disse que para os trabalhadores vai acabar. É
necessário.
Só não vai acabar se a gente lutar. Nani, nós vamos desembarcar aqui. É com você agora. Tchau.
Bom fim de semana.
Tchau.
Agora vamos chamar aqui a Ju Souza, que vai sextar aqui com a gente. Essa multiartista, essa mulher, mãe, atriz, cantora maravilhosa. Pode entrar, Ju.
Olá. Obrigada. Agora foi. Meu mic foi? Bom dia.
Agora o meu foi também. Tá aqui dando aquela montada, né, de quem faz aquele home office com a criança que chama ao mesmo tempo, mas é isso. Tudo bem, Ju? Como
exatamente.
Tá? Maria tá aí também, Maria presente.
Maria tá aqui, tava pedindo para ela ficar agora quietinha para ver se ela conseguia essa gentileza para eu conseguir conversar com você.
Tô na mesma.
E eu peço desculpa pela internet, gente, tá bem difícil, eu tô aqui toda travada aqui, mas eu vou conseguir te escutar.
Vai dar
tá
certo.
Tudo bem na medida do possível.
Ju, queria que você começasse falando pra gente um pouco de como que foi o início da tua carreira. Eu sei que você começou muito nova, como que você se descobriu artista, como que foi isso? É isso que eu vou fazer da minha vida.
Como eu comecei o quê?
Como você começou sua carreira, como que você se descobriu artista? Você ouviu o que eu falei?
Ouvi. Bom, eu faço teatro desde pequena, né? Desde 6, 7 anos, isso na escola. Mas eu me considero uma artista. Eu me considero uma artista, acho que desde os 11 anos, quando 10 anos, que foi a primeira peça que eu fiz real oficial na escola mesmo, onde a gente apresentou para todo mundo. E eu fiz a Tia Anastácia. Eu era a única preta da sala e eu fiz a Tia Anastácia lá do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, foi bem interessante para mim. E aí, a partir daquele momento, você está na quinta série, né? Homem já é bobo, mas com 10 anos é pior ainda. Aí, eles enchiam o meu saco. Eu tinha muita... muita...
Acho que cortou o áudio dela. Ju, seu áudio cortou. A gente está com um problema técnico para variar. Então, enquanto a Ju tentar arrumar o áudio dela, vamos puxar a agenda, Thales. Esse é um projeto da Letícia Dias, que chama Não Separe a Arte do Artista. São vídeo performances experimentais que ela está lançando através da Lei de Incentivo da Lei Aldir Blanc Municipal. Hoje ela vai lançar o terceiro vídeo e você pode acompanhar pelas redes sociais da artista mesmo, que é Dias com Z, artedias.com.br, é o site onde estão lançando os vídeos. Esse também é mais um projeto, peraí, deixa eu pegar meu copo. Mais um projeto da Lei Aldir Blanc também, que foi contemplado. Olha a importância, né, gente, dessa Lei Aldir Blanc, o quanto está ajudando a produzir cultura aqui na Baixada nesse tempo pandêmico. Esse projeto que chama Um Sonho de Boneca, só um minutinho, traz um espetáculo divertido e emocionante, cheio de contos e cantigas africanas, que fala de amizade, respeito e afeto. Teatro de bonecas, teatro de sombra, teatro de stop motion e outros fazem parte desse delicioso espetáculo. Logo depois da peça, uma oficina de bonecas para vocês. Preparem tesoura, tecido de algodão e tecido colorido para aprender a fazer a famosa boneca Abayomi. Então, aí, para as mães, essa é a dica desse espetáculo Um Sonho de Boneca. Esse é um projeto que chama Mães de Fogo. E vai acontecer duas oficinas de Ecologia dos Saberes no dia 16 e 17 de março. 16, 17 e 18 de março. Essas oficinas acontecem painéis de oficinas de educação indígena e quilombola, trazendo a educação de crianças, jovens e adultos sobre a perspectiva dos povos originários e comunidades quilombolas. Partilham generosamente suas experiências as educadoras Itamirim, Viviane Marinho Luiz e Sandra Benites. As inscrições elas podem ser feitas pelas redes sociais também do projeto Mães de Fogo, que eles estão no Facebook e no Instagram.
Voltei.
Peraí, só um minuto.
A gente balança, mas não cai.
Pronto, voltamos. Caramba, no meio da sua história, estava super interessante e parou. Se você conseguir continuar, Ju, para a gente ouvir essa história de como Sim. você interpretou.
A tia Anastácia.
Isso.
Eu estava falando que eu me senti muito bem porque eu coloquei aquele enchimento de peito, de bunda, né? Eu tinha 10 anos, então eu era uma menininha. E aí a gente tinha que colocar tudo aquilo, foi a primeira vez que eu tive contato com figurino e adereço cênico, embora eu já tinha feito algumas pequenas pecinhas na escola, mas acho que foi a primeira vez que realmente eu senti que eu era fazia parte da personagem, talvez por causa da semelhança, né, de mulher preta e tudo, e eu reconhecer a minha avó nela, enfim... Então, a partir daquele momento, eu me senti artista e o que eu tinha falado é que também senti que, de alguma forma, a tia Anastácia me deu força para poder lidar com a coisa, assim, com a vida, sabe? Acabava que eu escutava muita gracinha por ter feito essa personagem, por ter me vestido daquela forma, enfim. E aí eu conseguia... com 10 anos, responder à altura para as pessoas que queriam me fazer chacota do que daquela arte, né, daquela manifestação artística. Então, eu me senti artista desde ali, assim, e sempre quis. E aí, desde então, nunca mais quis sair do palco, sabe? Então, acho que foi com uns 10 anos mesmo.
Com 10 anos. E na música, Ju? Você cantava no coral da igreja. Vocês acham que é brincadeira? Meu filho tá jogando bola dentro do meu apartamento. Mas, enfim.
Só por Deus, irmão.
Tá difícil hoje. Como que foi na música, Ju, pra você? Desculpa, gente. Como que você começou? Eu sei que você começou no coral da igreja. Depois eu quero que você dê uma palhinha aqui pra gente, por favor. Conta pra gente.
Ai, amiga, é muito louco, porque você sabe, né? Você me conhece. Para eu me sentir cantora, eu ainda não me sinto cantora, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que sou afinada e tenho facilidade de cantar, a real é essa. Porque eu sempre cantei na igreja, no coral da igreja, então, tanto que quando eu sou chamada, assim, para fazer trampo de... para fazer coral, abrir voz, eu acho isso bem gostoso, bem da hora, porque eu adoro essa parte, justamente por causa da igreja, por causa do coral. Mas acho que no momento que, se é para falar, né, já que você perguntou, no momento que eu fiz um show no Torto, eu não lembro qual foi o primeiro show que eu fiz no Torto, porque eu fiz alguns lá enquanto estava aberto, mas acho que no momento que eu fui para o Torto, eu falei, putz, acho que agora o bagulho tá ficando sério. Que até então, eu fui convidada pela minha amiga para poder... Ai, vamos montar uma banda? Vamos. E eu fui de oba-oba, eu achei que era brincadeira. Até que eu vi que foi tomando uma proporção e as pessoas me conhecendo para além do teatro. E aí teve um momento onde as pessoas não sabiam mais que eu era uma atriz, que eu sou atriz, né? As pessoas me consideram cantora, ponto. E aí isso é meio que... a música, eu nunca pensei que fosse entrar na minha vida dessa forma, sabe? Eu gosto da música no bem leve, assim, entendeu? Cantar no chuveiro, cantar para quem eu gosto, para quem eu tô, cantar para minha filha, para ela dormir. Então, eu nunca imaginei que fosse chegar nesse momento. Mas o momento onde eu me vi uma artista, sei lá, cantora da Baixada, foi quando eu fui no Torto. Que aí tanta gente que já subiu lá, né? Aí quando eu subi também, eu falei, caralho!
Ai, Ju, a tua modéstia é surreal. Então canta um pedacinho pra gente ver se é cantora ou não, pelo amor de Deus.
Alá! Ridículo! É da minha música, amiga?
É a minha música? Se você quiser, pode ser da sua. Música autoral ainda, vamos.
Filha, só um minutinho. Vem aqui, pessoal, te ver. Vem cá. Quer se aparecer? Quer? Então, vou cantar uma musiquinha aqui com a Maria Morena. Vem cá, Maria Morena. Vamos cantar uma música.
Oi, tia.
Tia Nani,
oi,
né?
Tudo bom, Maria?
Sim, Jota, a banda era a Mordida. Essa mesmo. Eu vou cantar uma música minha, que se chama A Bala. A bala não para, dispara, repara em quem para, coincidentemente ou não, a bala para no meu coração. A bala não para, dispara, repara em quem para, coincidentemente ou não, a bala para no meu coração. A bala parte o seu caminho, chicote estrala é a situação do cidadão da favela, mas dizem que não, genocídio contra a população. A bala parte o seu caminho, chicote estrala é a situação, negro é a raiz da nossa nação. Pare e pense bem no que você diz, bandido morto é mais uma cicatriz. Pare e pense bem no que você diz, bandido morto é mais uma cicatriz. Lá, 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 lá. E aí vai, né? Essa música eu fiz quando a Marielle foi assassinada. E eu fiquei bem brava, porque eu me coloquei na pele dela, porque eu também sou uma preta folgada, sabe? Tenho papa na língua, não. E aí eu falei, pô, daqui a pouco sou eu, né, pô? Mais um pouquinho. E aí eu fiquei com isso, e não só por só poder ser eu, por eu sentir esse perigo, porque esse perigo tá o tempo inteiro do nosso lado, mas por ter ficado bem passada mesmo assim com a audácia, sabe? Dessas pessoas de nos matar e tá tudo certo, tá ligado? Sair impune. E aí eu fiz faz um tempo, eu tô querendo gravar. Vamos ver.
Ô, Ju, quero falar um pouco disso, não sei, nem combinamos antes, mas essa questão de te verem como uma preta brava, você acha que nesse cenário que a gente vive aqui, isso te fecha portas? Como que você sente isso? Você se impõe demais, né? Você tem...
Amiga, você pode só falar de novo, por favor? Porque tá travando.
Eu perguntei se esse título que você se deu mesmo de ser vista como uma preta brava, né, como a Marielle, se isso em algum momento você acha que te fecha portas, a forma que você se impõe, que você se coloca mais firme.
Eu tenho muita personalidade igual a do meu pai. E da minha mãe também, mas a minha mãe sempre fala que eu sou muito mais família da Amazes do que Souza Campos. E aí, antes, isso para mim era ruim eu ver dessa forma, sabe? Eu me enxergar dessa forma por conta de todo o contexto familiar, que aí não dá para ficar falando muito aqui. Mas... eu percebo que é uma forma de eu conseguir passar por cima desses preconceitos, dos olhares que são diversos e o tempo.
Acho que travou o áudio da Ju de novo. Ô, Taigo, tem um vídeo da a Ju, além de tudo, ela também é arte educadora. Então, eu acho que a gente podia passar o vídeo dela, que é uma preparação de aula dela, que fala sobre racismo, enquanto ela volta.
Olá, eu sou a Juliana Souza, mulher preta, mãe de uma menina branca, atriz, cantora, arte educadora. Diante dos últimos acontecimentos, na verdade, faz um tempo que acho que todo mundo anda incomodado, né? Quem tem um mínimo de consciência. E na América Latina, e aí eu escrevi. Escrever me ajuda bastante, então eu escrevi aqui uma letra e. Cara, só se diverte comigo, porque eu preciso compartilhar com vocês, tá bom? Sou Messias, mas não faço milagres. Todo dia um corte, um recorte, isso parte. A linha acorda, arrebenta sempre de um lado, para o outro continuar manufaturado. Faço milagres e faço gado. Mais um golpe e não para por aqui. É o Pug Móvel, a viatura do papai é incrível. É o Pug Móvel, a viatura do papai é incrível. Desigualdades na cidade, lotado, busão, senzala, farta de migalha, sozinha na contramão. Casa grande, minoria, não faz uma curva, pois a agulha no palheiro sempre é a pele escura. Sou Messias, mas não faço milagres. Meu encanto não combina com essa arte. PFVR, juros na sua luz. Reze agora, pague o preço e olhe pra Jesus. É o Pug Móvel, a viatura do papai é incrível. Ai, ai. É o Pug Móvel, a viatura do papai é incrível. Sou Regina, pra frente Brasil, salve o meu milhão. O ponto eletrônico trincado entrou em subversão. De devaneios essa gente não tem nada. O sangue escorre, o preto morre e eles continuam magnata. Gritos, granadas, paneladas. Risca a faca, a mata. Ingrata troca de espelhos. Eu me enxergo, não me vejo, nem me reconheço. Cidade de Santos, província pelos quatro cantos. A almofadinha perfumada reclama da máscara. A tal da história da corda, corda bamba da vida. Messias está feliz, sádico. Cordeiro desesperado. Esse tenente fracassado, né? O rato, incerto, de certo pulou o muro, para mais de uma vez abocanhar. O rato disperso criou o muro da luta bruta e ininterrupta que para pelo ar.
Que vídeo maravilhoso, Ju. Não tinha visto esse. Amei, cara.
Ju, dona de uma voz incrível.
Nossa
muito
Senhora.
Bacana mesmo. Mensagem muito legal.
Muito bacana.
Ai, Ju,
a Juliana
está
sem áudio de novo.
Ai, Ju, tá sem áudio.
Tá sem áudio.
Ah, mas deu para os nossos ouvintes e internautas curtirem aí uma palhinha, um pedacinho do talento da Juliana, que é muito Sim. legal, dona de uma voz maravilhosa, né? Talentos caiçaras, talentos nossos.
Exato, né? Que falta a gente conseguir articular para gravar essa galera toda e colocar no mundo, né? Falta muita política pública para a cultura aqui em Santos para que isso possa acontecer. É uma pena, a Ju tem tanto para falar. Quem quiser seguir a Ju nas redes sociais, o Instagram dela é Ju Souza, Sou, né? De Souza. E tem, o Taigo tá falando aqui, tem um teaser ainda para a gente divulgar na agenda. E é isso, acho que a Ju não vai mais conseguir voltar, então eu vou divulgar esse último teaser aí, que é um som diretamente do morro e um lançamento, né, que já estão em todas as plataformas digitais.
Nessa pura manhã, tô te levando na cama cristais. Eu tô querendo te ver hoje, amanhã, nunca mais. Prestígio atrai prestígio, você é minha preferida. Nosso momento preferido, coração ferido necessita de paz. Na frente do drive-thru, fazendo nossa última refeição. Cheio de egos, cegos e com problemas pessoais.
É isso.
Coffee Break, né, Nani?
Isso. O nome da música é Coffee Break, já tá no Spotify, nas outras plataformas. É do Koala com LMC, que são lá do Morro da Nova Sintra.
Muito que bem.
Tá, né? É isso. Oi, Douglas.
Tava aqui ouvindo a Ju, que você sabe, né? A Ju também cantou no Esquerdantina. Né? Então, foi uma passagem. Ela é do Esquerdantina. Isso é uma... Eu estava aqui ouvindo e tal, lembrando, né? dessa fase aí. Mas legal. Ela está congelada. Voltou, mas está congelada.
Está congelada. Que pena. Ah, mas hoje os nossos ouvintes e internautas, a Nani sempre traz pessoas muito talentosas aqui para, né, para o nosso Manhã RBA Litoral. Essa agenda cultural que a Nani apresenta é sensacional. Os talentos que ficam lá escondidinhos, que precisam de divulgação,
Não, eles não, Tânia, eles não estão escondidinhos. Eles são invisibilizados, né?
É.
Diferente. O que acontece é o seguinte, né? E a presença da Nani aqui é uma demonstração de que essa política cultural está errada, né? Eles são invisibilizados, eles nunca estão escondidos. Se você circular pela periferia da cidade, se você circular pelos lugares onde a vida pulsa, né, a nossa cultura ela é muito presente. E se tem uma coisa que ela não faz é se esconder. Ela está muito presente, ela está muito visível. Agora, existe uma indústria cultural que invisibiliza, que impõe o gosto, que impõe a forma, que impõe um jeito de falar, inclusive impõe em muitos aspectos uma outra cultura que nem é a nossa, como se fosse nossa, né? Então, essas pessoas e a RBA tem esse compromisso na prática, né? Ela tem esse compromisso na prática. Quando a gente fala, né, além das notícias que as outras não dão, as músicas que as outras não tocam, não é só tocar no dial, né? É tocar em todos os espaços onde o veículo de comunicação pode ser, porque é isso que tem que ser mesmo, a mera plataforma para mostrar o que está acontecendo. E, de certa maneira, a própria Nani, ela é uma... A Nani, ela é uma pesquisadora, né? Ela circula, mas é uma pesquisa ativa, né? Porque ela também é DJ, ela também participa, ela também produz. E, cara, e aí a gente vê a felicidade que é isso, né? Quando você tira o véu disso e mostra. Então, assim, elas não são escondidas, elas estão invisibilizadas. Acho que esse termo...
Acesso, é muito, né? Para essa galera de... Acesso de recursos, acesso de informação, essa imposição do dialeto também é algo que afasta muito, é exatamente isso que você está falando. São pessoas que estão invisibilizadas, mas que a gente está tentando mudar essa dinâmica.
E que estão acompanhando aqui. Eu acho legal que a gente vê, né, pelos bom dias, né, pelos retornos, isso também é muito legal. Isso também é muito bom. Muito, muito bom.
Então é isso, né, gente? Acho que a gente vai encerrar, porque tá muito instável a internet da Ju, é uma mulher incrível, tem muito para falar também. Mulher, mãe, negra, e também tá naquele home office que... Eu peço desculpa hoje, meu filho fez uma intervenção incrível, não sei se vocês viram a bola passando, peço desculpas, mas é isso, né, o que a gente está vivendo nesse período pandêmico, e que não tem escola e está faltando para a gente também vários acessos e recursos e a gente tem que se virar como pode.
Ô Nani, isso também é um testemunho, né, da realidade social que a gente vive, porque quando a gente resolve, né, transmitir a partir desses lugares, né, com esses artistas, o conteúdo, a produção do que eles estão fazendo, o que, que a gente encontra? Instabilidade na internet.
Exatamente. Instabilidade na internet, muitos nem têm um celular para poder se apresentar, né? A gente teve isso no primeiro programa que eu fiz aqui, eu trouxe duas meninas da Zona Noroeste, que é a Ellen e a Medusa, e então a gente também teve o mesmo problema. É instabilidade na internet, falta recurso, né? Falta acesso. Então, quem que a gente está conseguindo assistir, quem está conseguindo produzir nessa era pandêmica aqui, e colocar a cara na internet, quem está conseguindo criar material é quem tem recurso.
E aí você vê que a educação à distância se dá dentro dessa mesma realidade, né? Nessas comunidades, não é isso?
Exatamente. Muitas vezes a criança usa o celular da mãe, né? Aí tem que esperar a mãe, a internet, trabalhar para emprestar o celular para a criança poder estudar. Bem complicada essa realidade que a gente está vivendo.
É isso aí. Bom, Tânia.
Vamos encerrando a nossa edição de hoje do Manhã RBA Litoral. Muito legal aí a Nani Boni trazendo a Juliana Souza, né? Né? Enfatizar Souza. E agradecendo aí a participação dos nossos ouvintes, os nossos internautas, por mais essa semana. A gente está de volta na semana que vem. Daqui a pouquinho tem o Olavo Dada, com o Som da Praia, às 11 horas. À tarde, 2 da tarde, tarde RBA, com o Marcos Canduta. E essa entrevista de hoje você pode conferir no Dial, às 19 horas, que ela vai ser reprisada. E não esqueçam de compartilhar nosso material, dar um like, ajuda a gente aí a avançar com esse projeto da RBA Litoral.
Tamo junto.
É isso, gente. Semana que vem, só para dar um spoiler, semana que vem eu vou chamar aqui o Hugo, que ele é um dos idealizadores do ZNO Music. É uma produtora lá da Zona Noroeste que está tentando incentivar a carreira de artistas periféricos. Daí a gente vai conversar um pouco com ele.
Muito bem.
Legal.
Então, bom fim de semana a todos e a todas. E a gente está de volta segunda-feira.
Segunda-feira, 9 horas da manhã.
Bom final de semana.
Fiquem em casa, usem bom máscara. Cuidem-se.
Tchau.
Tchau.
Tchau, gente.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.